Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Dia de sessão.
Vereadores se reúnem hoje à noite para votar 6 projetos.
Concessão de bolsas de estudo é alvo de questionamentos.
Doutor Almir é o autor do requerimento aprovado na Câmara.
Samar entrega obra à população.
Estação elevatória de esgoto custou 5 milhões de reais.
E a semana está só começando. Hoje é segunda-feira, dia 5 de março de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, João, boa tarde. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição.
A Câmara Municipal de Araçatuba realiza hoje, a partir das 7 horas da noite, a quinta sessão ordinária do ano. A pauta da ordem do dia é formada por 6 projetos.
O primeiro deles é o veto parcial da Prefeitura ao projeto de lei de autoria do vereador Márcio Saito, que obriga a instalação de câmeras de vídeo dentro e fora das agências dos Correios, das casas lotéricas e dos bancos existentes na cidade.
Para o prefeito Dilador Borges, o prazo de 90 dias contido na lei para a adequação desses estabelecimentos é insuficiente. Por isso, ele vetou parcialmente o projeto.
Outro item da pauta é o projeto de lei complementar de autoria da Prefeitura, que legaliza a possibilidade de o funcionário público municipal gozar suas férias de uma só vez ou em 2 períodos iguais, desde que atendido o interesse do serviço prestado.
O vereador Lucas Anata assina um projeto de lei que denomina Alvino Bernardino de Seixas a praça existente no cruzamento das ruas Joaquim Fernandes e Júlia de Oliveira Camargo, localizada no bairro Jardim Nova York.
Outros 2 projetos da pauta são de autoria da vereadora Beatriz. Um deles institui o Dia Municipal do Peão de Boiadeiro em 22 de maio. A parlamentar pede ainda a concessão do título de cidadã araçatubense à cantora Thaís Duran.
Completa a pauta de trabalhos legislativos o projeto de resolução assinado pela mesa diretora que autoriza a assinatura do contrato de aprendizagem com a Fundação Mirim de Araçatuba.
E durante o pequeno expediente, poderão ocupar a tribuna da Câmara os vereadores Carlinhos do Terceiro, Cido Saraiva, professor Cláudio e Denilson Pichitelli. Cada um deles terá até 10 minutos para abordar assuntos de livre escolha.
A quinta sessão ordinária do ano será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6, no sistema NET Digital, também pela TV Birigui, no canal 19, em sinal aberto, aqui pela Rádio Cultura M, 1340 kHz, e ainda pelo YouTube e pelo Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camaraaracatuba.com.br.
Programa Rádio Câmara Cultura AM.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia, aqui pela Cultura M 1340 kHz.
E na semana passada, durante o grande expediente da quarta sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram 4 requerimentos de informações oficiais. Entre eles, está o pedido de esclarecimento do vereador Dr. Almir sobre a concessão de bolsas de estudo pela Prefeitura.
No documento que deverá ser respondido em 15 dias, o vereador pergunta a que título é fornecido esse benefício, qual a contrapartida e qual o critério para a seleção dos contemplados.
Dr. Almir pede ainda o envio da documentação e da relação dos beneficiários com bolsas de estudo no Colégio Nossa Senhora Aparecida e no Centro Universitário Toledo.
O requerimento gerou discussão em plenário. O vereador professor Cláudio explicou a parceria entre a Prefeitura e as instituições de ensino para a concessão dessas bolsas de estudo. Ouça.
Nós sabemos do convênio que existe. Todos os vereadores que têm mais um mandato aqui sabem do convênio que existe entre a Prefeitura e as faculdades Toledo e Colégio das Irmãs. Porque foi cedido espaços públicos para essas, legalmente aprovado aqui por essa casa. O doutor Jaime acompanhou isso. o vereador Arlindo também, que o vereador Arlindo é da época. E em contrapartida, vereador Almir, as faculdades é obrigado a dar 5% dos alunos matriculados, o total de alunos é, por exemplo, 1.000 alunos, né? 1.000 alunos, ele é obrigado a dar 50 bolsas de estudo integral, e quem faz essa seleção é a Secretaria Municipal de Educação, e a Secretária da Educação, ela nomeia, né, vereadora Bia, uma comissão que analisa, e essa comissão é formada por professor de escola particular, escola municipal, e essa comissão analisa criteriosamente quem vai ganhar essa bolsa ou não.
Para o vereador Denilson Pichitelli, o assunto exige transparência.
É um requerimento que eu também já tinha pedido para a assessoria estar analisando, para a gente estar questionando, porque fica uma coisa meio escura essas bolsas de estudo aí. E aí precisa ter mais clareza, vai ser mais transparente, até para a gente saber também quem está sendo beneficiado com essas bolsas. A gente não quer ser leviano aqui, mas a gente tem informação de que pessoas que têm um poder aquisitivo bom aí na cidade, tem filho lá estudando, ganhando bolsa. Quais são os critérios? Eu não sei. O que eu gostaria de saber, quais são os critérios.
O vereador Dunga também discutiu o requerimento.
Eu me responsabilizo, em 1997, existiam bolsas, várias, 40 bolsas de estudo que era dada através da Secretaria de Esportes. E essa bolsas foram revertidas e passaram a ser feito a triagem e as doações através da secretaria, através do diretório acadêmico da faculdade. Então, é oportuno, porque eu acho que se está acontecendo isso, está na hora da gente fazer voltar também para as secretarias de esporte, que nós temos lá vários atletas que necessitam, e eu fazer uma meia-culpa nisso daí. Mas realmente, existem essas bolsas de estudo que são distribuídas através do diretório. Não sei mais, que eu saí em 2008, mas até então também tinha essa segunda parte.
Ainda na quarta sessão ordinária do ano, foram aprovados 2 requerimentos de informações oficiais de autoria do vereador professor Cláudio.
O parlamentar quer saber da prefeitura a quantidade de multas por infrações de trânsito no ano passado, os valores recolhidos mensalmente e as despesas que foram pagas com o dinheiro arrecadado.
No outro pedido de informações, professor Cláudio solicita uma previsão para o início do funcionamento da UPA, a unidade de pronto atendimento, localizada no Jardim Umuarama.
Os acontecimentos do Legislativo Araçatubense, você ouve aqui, Rádio Câmara.
Araçatuba realiza em agosto a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. Rico em nutrientes e anticorpos, o leite produzido pelas mamães é essencial para os bebês nos 6 primeiros meses de vida. As crianças que recebem esse alimento se desenvolvem melhor e estão protegidas de muitas doenças. As mulheres que amamentam também têm vantagens. Perdem peso mais rápido após o parto e o risco de contraírem câncer de mama e de ovário é menor. Sem contar que a amamentação é um momento prazeroso que favorece um contato mais íntimo entre mãe e filho. As mães saudáveis com leite materno em excesso são convidadas ainda à solidariedade. Em vez de ser desperdiçado, o alimento excedente pode ser doado para crianças prematuras ou doentes internadas em UTIs. Em Araçatuba, o Banco de Leite Humano funciona desde 2006 no Hospital da Mulher. A doação não exige esforço, apenas uma dose de boa vontade. Aleitamento materno, devido às crianças.
A educação no trânsito depende da boa convivência entre motoristas e pedestres, e somente com a conscientização é possível garantir a segurança. Para evitar acidentes, as placas de sinalização devem ser respeitadas. Motorista, respeite a velocidade indicada. Ao dirigir, nunca use o celular. Ao volante, toda a atenção tem que ser para o trânsito. Cintos de segurança são obrigatórios em todos os bancos. Crianças com menos de 10 anos, só no banco traseiro, e os bebês nas cadeirinhas. Pedestre, ao atravessar a rua, use sempre a faixa, mas só quando todos os veículos estiverem parados. A rua é de todos e quem faz o trânsito é você. Respeitando os limites de velocidade, fica muito mais fácil respeitar a vida. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade.
E os vereadores Márcio Saito, Rivael Papinha, Doutor Almir, Doutor Jaime e Denilson Pichitelli acompanharam na sexta-feira a inauguração da nova estação elevatória de esgoto Santa Isabel.
A obra, inaugurada pela Samar, começou há um ano e custou cerca de 5 milhões de reais. Essa nova estação vai bombear o esgoto de 44 bairros das zonas norte e oeste de Araçatuba, região com cerca de 60 mil habitantes, para a estação de tratamento de esgoto Baguaçu, que foi ampliada.
A construção da unidade conclui a primeira etapa de uma das maiores obras de saneamento do município, que é a reversão da bacia da estação de tratamento de esgoto Maria Isabel.
Com a reversão, as lagoas de tratamento Maria Isabel serão desativadas e os 15% de esgoto hoje tratados nelas também serão levados para a estação Baguaçu, que passará a tratar 100% do esgoto de Araçatuba.
O diretor técnico da Samar, Rondinaldo Lima, deu mais detalhes sobre essa obra. Ouça.
Essa estação ela vai receber cerca de 15% dos esgotos gerados na cidade de Araçatuba, mais especificamente no norte e no oeste da cidade. Via de regra, a gente consegue enviar os esgotos quando saem das residências por gravidade para as estações de tratamento de esgoto. Em alguns momentos, a declividade do terreno não permite isso, então por isso nós precisamos construir as elevatórias de esgoto. Então essa daqui é a primeira elevatória que vai completar toda a reversão dos esgotos que estão indo para a estação de tratamento de esgoto Maria Isabel.
O presidente da GS Inima Brasil, grupo que administra a Samar, Paulo Roberto de Oliveira, também falou sobre os investimentos.
Nós assumimos a concessão aqui em maio de 2016, então estamos indo aí para 2 anos. E o que a gente procurou nesse período foi atacar as principais metas, aqueles pontos que estavam causando maior transtorno à população, aqueles pontos que ainda a Samar não estava vindo cumprindo com seus compromissos, com as suas metas, né? Então esse foi o nosso objetivo. Refizemos o planejamento, buscamos recursos tanto no BNDES como na Caixa para que a gente pudesse fazer frente a esses investimentos. Também trouxemos recursos próprios do nosso acionista para cá, para poder fazer frente a essas obras que nós estamos fazendo.
Durante a solenidade de inauguração, os vereadores destacaram a importância da obra. O vereador Márcio Saito falou como presidente da Comissão de Infraestrutura do Legislativo. Acompanhe.
Como presidente da Comissão Permanente de Infraestrutura Urbana e Rural, nós temos essa responsabilidade de acompanhar as obras que garantam a infraestrutura do nosso município, principalmente essa em particular, que era um compromisso assumido pela concessionária de fazer a reversão desse sistema, porque o sistema Maria Isabel é um sistema ultrapassado, já não atende às necessidades, causava um mal-estar para os habitantes daquela região e também das indústrias instaladas lá.
O presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, destacou a necessidade do Poder Legislativo acompanhar as obras de saneamento realizadas na cidade.
É investimento, né, mais uma vez cuidando do maior bem precioso do nosso município, que é a questão da água e do esgoto. E essa obra importante que está sendo hoje entregue, não ao poder público, mas entregado à sociedade, aos moradores, que possa dar tranquilidade para que os investidores possam investir nesta área aqui, onde vai dar condições para poder ter um esgoto tratado, uma água com qualidade, que já cada dia, cada vez mais buscando melhorar o atendimento à sociedade. E essa obra ela vem para uma obra impactante, principalmente para a cidade, mas principalmente para essa região.
O Rádio Câmara desta segunda-feira termina aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigada, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Um ótimo início de semana e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Cultura M 1340 kHz.
Rádio Câmara.